Bezrat Hashem, a gente está no Daf Memchet, Amud Aleph, cinco linhas de cima para baixo. Ontem, conhecemos o conceito que diz que todos os objetos que são utilizados para o corpo do falecido, eles são Asurim Be'ara, eles estão proibidos de ter qualquer proveito deles. Por exemplo, a roupa ou o caixão que é usado para o morto, não pode ter proveito deles. Vimos uma discussão entre Abaye e Rava. Abaye dizia que o fato que a pessoa programou de usar certo objeto para o morto, ele fez hasmaná, ele fez uma programação de usar, por exemplo, uma roupa para o corpo do falecido. Isso já é o bastante para que a roupa se torne asurá be'ará, que é proibido de ter proveito da roupa. O fato que foi feito hasmaná, a programação, isso já proíbe o objeto. Quando Rava discute e fala que não, hasmaná lav milta. O fato que a pessoa somente programou de usar isso para o morto, mas não o fez na prática, isso não é o bastante para proibir o objeto. Meitvei, a Gemara questiona contra a opinião de Rava. Fala a Braita que pá chegou também midras, um xale de uma mulher que ela tem algumas impurezas, o xale tem algumas impurezas. Em primeiro lugar, ele é impuro por midras, porque a mulher, quando estava zavá, sentou em cima dela, em cima do xale. Veratnó no Sefer Torah, e além disso, tem outras impurezas. E esse xale foi doado para ser utilizado num Sefer Torah. Tahor no midras. O fato que agora ele não pode se mais sentar em cima desse objeto, ele já se torna impuro da impureza de midras. O fato que uma pessoa impura sentou em cima do xale, agora não pode se mais sentar em cima do xale, porque é um utensílio santo. Então ele se torna puro. Avali também, mas tem outras impurezas que continuam sobre o xale. De qualquer maneira, a gente vê que o fato que ele foi doado, foi dado para um Sefer Torah, mesmo que ele não foi utilizado na prática, isso é o bastante para tornar o xale puro com relação às impurezas de midras. A gente vê aqui que a asmaná, a programação que a pessoa faz, milta, ela sim tem um peso, assim como falou o Abaye. Responde Urava, ei, maleta nova, carhatô. Se trata que não só ela doou o xale para o Sefer, também ela já usou, o xale já foi usado para o Sefer Torah. Pergunta a Gemara, lama lina de novo garkato? E por que a Braita fala justamente que a mulher doou e também utilizou o xale? Que de Ravrizda, isso vem nos ensinar o mesmo ensinamento que falou o Ravrizda. Lama Ravrizda, falou uma vez o Rav Chisda com relação à sacola que é usada para guardar os tefilim. A pessoa que preparou uma sacola para o tefilim, vetzar bei tefilim, de fato ele guardou os tefilim nessa sacola, passou no mesmo repetido, é proibido guardar dinheiro, coisas que não são santas, dentro dessa mesma sacola. Asmelei velotzar, mas se ele somente programou de armazenar lá o tefilim, mas ele não armazenou na prática, ou tsar beivro asmen, ou que ele armazenou, mas isso não foi algo programado, e sim algo que aconteceu por acaso, charmevei tsar beipchit é permitido pôr moedas nessa sacola. A gente vê que a opinião de Abaye é que não basta somente a pessoa usar na prática, isso tem que ser feito de uma maneira programada, nem de uma maneira casual. Isso que a Braita veio falar, que somente no caso que a mulher programou e de fato usou o pano, é que ele se torna puro, mas se a pessoa somente programou e não usou, falou o Rava, que é a Asmará Lav Milta. O Abaye e Amar Asmará Milta, e o Abaye que discute e fala que a Asmará Milta e que a programação sim tem peso, ele vai dizer que a lei com relação à sacola dos tefilim, se a pessoa programou de usar a sacola para o tefilim, isso já é o bastante para não poder se mais pôr lá moedas. Sabe? E não, mas se a pessoa usou Mas se for de uma maneira casual, ele vai concordar com o Rav Chisda que isso não é o bastante, somente quando ele usa de uma maneira que foi programada. Tashma, a Gemara vai trazer mais uma prova contra o Rava. Nefesh Shebnao Leshem Chai. A pessoa que construiu um túmulo para uma pessoa que ainda está viva, que para quando ele for falecer, isso vai ser usado. Mutar Gara. É permitido de ter-se um proveito dessa construção, uma vez que isso foi feito para uma pessoa viva. Osif bo dimos echad leshem met. Mas se, depois que a pessoa faleceu, ele aumentou uma fileira de tijolos a mais, e essa nova construção foi feita para um morto, a surbana já não pode-se mais ter proveito disso. A gente vê que o fato que ele construiu para o morto, mesmo que ele não usou de fato, isso já é bastante para ser proibido de ter proveito, assim como falou o Abai. Responde o Rava, a Kamaraskina de Rava Meimet, aqui se trata que de fato o morto foi enterrado lá, e por isso que a construção se torna proibida. Yahi, Maíra Osif, Kilo Osif, Nami, pergunta Mará. Se o morto está lá enterrado, por que somente num caso que ele aumentou uma fileira a mais que a construção se torna proibida? Se o morto está lá e a construção está sendo usada para a honra do morto, então obviamente é proibido de ter-se proveito disso. Responde o Rava novamente. Lotzicha afagab de panei. Aqui a gente vem dizer que mesmo que o corpo do falecido foi tirado de lá, mesmo assim, se foi aumentada uma fileira a mais para uma pessoa que já estava morta, a construção se torna proibida mesmo que o morto não está lá. Mas se o morto estiver lá, de fato, realmente, qualquer construção vai ser proibida. Amar Afram bar Rav Papa, fala Rav Papa, filho do Rav Papa, nome de Rav Chisda, com relação a essa lei. E Mayame Kiro, mesmo nesse caso que a gente fala que foi aumentar uma fileira a mais para o morto e a construção se torna proibida, se a pessoa sabe exatamente quais que foram as pedras que foram postas depois que a pessoa já tinha falecido, nesse caso, a pessoa pode simplesmente tirar essas pedras a mais, de maneira que somente o antigo, a construção antiga fique aí, que a construção que foi feita enquanto a pessoa ainda estava viva, e esta parte continua permitida. Tashma, a Gemara vai trazer mais uma prova contra o Rava, a Chotzev Kever Leaviv, Ve'alach Varov Kever Acher, a pessoa que cavou uma cova para o seu pai, que faleceu, mas no fim, ele acabou enterrando o pai em um outro local. Hareis Elo Kever Bolamit, é proibido enterrar qualquer outra pessoa nesse lugar, mesmo que isso só foi programado para ser usado para um morto e não foi usado de fato. Responde Rav Hamishum Kuvo David. O motivo desta lei não é porque o local se torna surbeana, proibido de ter esse proveito, e sim pela honra do pai. Não é honrável que ele vai cavar uma cova para o seu pai e no fim enterrar lá uma outra pessoa. Achanam Mistabra, fala para. Provavelmente, esta é a resposta certa. Que esta lei provém da falta de honra para o pai. De que a Tani Seifa, porque a Braita continua dizendo: não só a pessoa que cavou o túmulo, também a pessoa que esculpiu pedras de uma montanha para usar no túmulo do pai, ele já não deve usar essas pedras para outra pessoa. E a Marta Bachelá Michon Kuvada Viv Shapir? Dá para entender esta segunda lei, se ele vai dizer que isto provém da falta de honra para o pai, que ele preparou essas pedras usadas para o seu pai, no fim vai usar para uma outra pessoa. Ela é a Marta Michuma Zmaná, Tavulha Ligami, Kamandamar. Mas se você vai me dizer que isto provém da proibição de Suranaá, da proibição de ter esse proveito dos utensílios do morto, aqui não é um utensílio para o morto, é um tijolo que vai ser usado na construção que vai ser usada para o morto. Nesse caso é como se fosse a pessoa que preparou um fio que vai ser usada na roupa que é usada para o morto. Nesse caso todos concordam que é permitido. Obviamente então concluímos que esta braita é, provém da lei que devemos honrar o pai falecido e não é uma prova contra o Rava. Mais uma prova contra o Rava. Tashma, kever hadash mutar bana, um túmulo novo que não foi usado. É permitido de ter esse proveito. E tilbo nefel, a subana, mas ele foi usado até mesmo para enterrar um feto que estava na barriga da mãe e morreu, já é proibido de ter esse proveito do túmulo. Deduzimos da braita, retir, inlo, retir, somente se foi posto lá o feto para ser enterrado. Mas se ele não foi posto, mesmo que o túmulo foi preparado para o morto, a braita diz que é permitido ter proveito contra o que disse o Rava. Responde Rava, o Adina falei Abdullah retir. Na verdade, mesmo se o feto não foi posto lá, já é proibido de ter esse proveito, de ter esse proveito do túmulo. O Leafuki me dava na Shimon Gabriel, da Amar, ele falou em Timisata Kever, Kamash Manan. A Braita vem dizer que a lei não ficou na Shimon Gabriel. A Shimon Gabriel sustenta que um feto, que ainda não é uma pessoa já formada, seria enterrado, aquele local onde ele foi enterrado, não tem o nome de um túmulo, não tem impurezas, não tem todas as leis que pode se construir em volta. Então, vem a Braita e diz que se um feto foi enterrado, isso sim é considerado um túmulo com todas as leis que cabem a isso. Agora a Gemara vai trazer uma Braita contra, uma prova contra a opinião do Abai. O Abai sustenta que Hasmanea Milta, que o fato que foi programado de ser usado para o morto, isso já é o bastante. A programação tem peso. A Gemara vai provar, vai tentar provar contra a opinião de Abai. Tashma, fala a Braita, botaram metim, metim. Se fizeram uma coleta de dinheiro para enterrar um morto pobre, então, se isso foi feito de maneira geral para os mortos, não para alguém específico, lá metim, então, se restou o dinheiro, isso vai ser usado para os outros mortos necessitados. Botar hamet, mas se a coleta foi feita para uma pessoa específica, leor shav. Então, se sobrou dinheiro que não foi usado, isso vai ser dado para os herdadores. Mesmo que esse dinheiro foi programado de ser usado para o morto. E os herdadores podem usar esse dinheiro contra o que disse o Abai. O Abai diz que a programação do dinheiro de ser usado para o morto já torna o dinheiro para sua ibaná. Responde o Abai, aqui se trata que fizeram essa coleta antes da pessoa ter falecido. De maneira que o dinheiro não se torna proibido. Pergunta Agmará Halotanei Hachi. Na Braita, na Mishnah, a seguir, a gente vai ver que a coleta foi feita depois do falecimento de Tanar. Como fala a Mishnah, Motar Metil, Metil, Motar Metil, Orshav. Tanar Keita, explica a Braita, nossa lei. Yavul Metim, Stam, Zeu Motar Metil, Metil. Se juntaram o dinheiro para os mortos necessitados, então isso vai ser usado para os outros mortos. Mas se falaram que estão juntando dinheiro para tal falecido, isso vai para os herdadores. A gente vê que a pessoa já estava falecida. Pergunta, responde o Abai, por outro lado, o próprio Abai pode trazer prova da continuação dessa braita. Na continuação, a gente vê que o Reb Meir diz, o dinheiro que restou, não podemos fazer nada com ele, vai ter que ser guardado até chegar ele ao Ravi. O Reb Meir quer que a gente tem que gastar esse dinheiro para embelezar, então, o enterro do falecido. Vão fazer um túmulo mais bonito, ou que vão perfumar o corpo dele. A princípio, isso é uma prova para o Abai, uma prova dizendo que esse dinheiro não pode ser usado para os herdadores. Como é que a gente explica, então? Tanto o Abai quanto o Rava, cada um vai explicar essa braita de maneira diferente. O Abai vai dizer de Kule Alma Asmana Miltai. Todos concordam que a Asmana Miltai é a programação que é feita sobre um objeto, ela sim tem peso. Logo, se um objeto foi programado de ser usado para um morto, é proibido de ser usado para uma outra coisa. pelo fato que ele foi programado de ser usado para o morto. Tarekama se vai de casa de Tafeslei, de casa de Tafeslei. O Tarekama, a primeira opinião nossa Braita sustenta, que somente o dinheiro que é necessário para o enterro do morto, isso é considerado que foi programado de ser usado para o morto. Logo, o restante, o que restou, não foi programado de ser usado para o morto. Por isso, diz o Tarekama, a primeira opinião, que isso pode ser dado para os vendedores. Já o Rebmeir, ele está na dúvida. Talvez mesmo o restante, o que não era necessário para o enterro, também isso é chamado que foi programado de ser usado para o morto. E por isso fala o Rebmeir, na dúvida, esse dinheiro vai ter que ser guardado e ninguém vai poder mexer. O Rebmeir está no pito ali de Vandai Tafisir, que é a caceta de Moussa Kivro. Já o Rebmeir está na terceira opinião da Braita, diz que tem certeza que mesmo o restante, que não é necessário para o morto, isso é considerado que foi programado para o morto, discutindo com as primeiras opiniões, e por isso ele diz que a gente tem que gastar esse dinheiro ou alguma coisa a ver com o morto, ou fazer um túmulo mais bonito, etc. Assim explica o Abai, de maneira que as três opiniões concordam com o que ele disse. Verava metade de time, já orava que diz que se as maná lavmílias, que a programação não tem peso, ele vai explicar as três opiniões de acordo com o que ele sustenta. De culhar, mas maná lavmílias, os três concordam que a programação que é feita não tem nenhum peso. As maná lavmílias, Tarekama Savar, que basule achule machil zilute yabeorshin. Então é óbvio que o dinheiro pode ser usado, a princípio, uma vez, que ele só foi programado de ser usado para o morto. Porém, já que coletaram dinheiro para o enterro do falecido, isso é um desprezo para o falecido. E a pessoa foi um pouco humilhada. Logo, ele abre mão da vergonha que ele passou para que os seus descendentes tenham um certo lucro. Então, ele abre mão que ele foi humilhado, ele abre mão e ele, com certeza, o falecido quer que os seus descendentes, os herdadores, vão receber o restante do dinheiro, mesmo que ele foi humilhado. Primeiro, Messafka Limachil Lomachil, Ilkakro Yaba, Rematchavelial, Rebeir sustenta que ele está na dúvida, Rebeir, será que o falecido abre mão da sua vergonha ou não, por isso ele diz que esse dinheiro não vai para ninguém. Rebratan Pchita Lei, de Lomachil. E o que é que você demonstra aqui, Rolos? Não foi feito. Já o Rebnata, na terceira opinião, sustenta que com certeza a pessoa não abre mão da vergonha que ele passou, e ele não quer que esse dinheiro vá para ninguém, e por isso a gente tem que usar esse dinheiro para os bens do falecido. Tashma traz agora mais algumas provas com relação a esse debate do Abai Virava. Aí o Vivimó, Mesarkim Bokeli, se Deus nos livre, teve uma tragédia e um filho jovem falece, o pai e a mãe amargurados, eles estão pegando roupa, precisam pegar roupas para serem usadas para o morto ser vestido no enterro, eles estão pegando um monte de roupas e jogando em cima do morto, doando um monte de roupas em cima do filho falecido. Mitzvah Rahim Natsilam, tem uma mitzvah da pessoa que está vendo essa situação de salvar essas roupas, de não deixar eles jogarem dentro das roupas, porque isso é desperdício. Mesmo que eles estão amargurados, não podemos deixar eles desperdiçarem. A gente vê que mesmo que as roupas foram usadas para o morto, mesmo assim a pessoa pode retirar essas roupas. Conta o que disse o Abai. Ata Mishumera Raio. Fala com naquele caso, o mesmo Abai concorda, porque eles não de fato doaram. Eles fizeram isso numa situação de amargura, como um sinal de amargura, que eles estão jogando fora um monte de roupas. Mas não que, de fato, eles programaram que essa roupa fosse usada para o morto. Porque se fosse feita uma programação séria, diz o Abai aí, que essas roupas estariam proibidas. Pergunta a Mará. Yahel de Catania lá, Marasbago, Betamamorim, Shiro Nagumita, Avalagumita Surim. Falou sobre isso o Rasbago da Braita, que se as roupas de fato encostaram no caixão do morto, então já não pode-se mais, pegar as roupas. Somente se elas foram jogadas, mas não encostaram no morto. A gente vê daqui contra o que foi dito. Porque segundo o que foi dito, mesmo se encostou no morto, já que isso foi feito numa situação de amargura, num gesto de amargura, então isso não torna a roupa proibida. Nesse caso, essa última lei é um outro caso. Se trata que, dizem nossos sábios, que uma roupa que encostou, que foi jogada para o morto e encostou no caixão, estava no caixão, na maca, que era usada, que era enterrada junto com o morto, tinha uma certa maca que era trazida junto com o morto e era enterrada. O que encostou nessa maca, de fato, se torna proibido, porque senão as pessoas vão acabar achando que estão tirando as próprias roupas que foram usadas para o morto. As próprias roupas que foram usadas para o morto, todos concordam que é proibido, porque ela foi usada para o morto. As pessoas vão se confundir. Por isso vieram os sábios e dizem, se alguma roupa acabou encostando na própria maca que é enterrada com o morto, nesse caso, todos concordam que é proibido para as pessoas não se confundirem. Mas a Braita se trata que jogaram, mas não na maca do morto, falaram, usa essas roupas para o morto e foram jogando. Nesse caso, já que isso foi feito num gesto de amargura, diz o Abai que as roupas ainda são permitidas. Tashma, mais uma prova, aqui Shosol, Aniach Botfilin, mas agora que foi usada, foi preparada para ser usada para armazenar os tefilin, Asur Aniach Bomaot, é proibido guardar lá dinheiro. Aniach Botfilin, mas se ele pôs o tefilin, mas não foi programado para pôr o tefilin, e Aniach Bomaot, nesse caso ainda é permitido pôr lá dinheiro. A gente vê que a programação não proíbe contra o que disse o Abai. Ei, massa, oh, venha com o tefilin, a sua Aniach Bomaot, que deram frisda. Fala, explica o Abai, a Abraão está falando que se ele programou e pôs, é proibido. Isso vem dizer que se ele pôs sem programar, então ainda é permitido, assim como disse o Frisa que dizemos anteriormente. Mas se ele programou, de fato isso é proibido, segundo a opinião de Abai. Tashma, mais uma prova, Amar Leumar Aseli Tikshel Tsefer, Onar Tikshel Tfilin. A pessoa que pediu para uma pessoa que trabalha com tecidos, para ele fazer uma roupa para pôr o Sefer Torah ou o Tefilin, enquanto ele não usou para um objeto santo, ele pode usar para algo que não é santo. Mas se ele já usou para o Tefilin ou para o Sefer Torah, ele já não pode. A gente vê aqui que o fato que ele programou não torna o objeto proibido. Uma prova clara contra a opinião de Abai, conclui a Gemara dizendo, Tanai, realmente, na verdade, essa discussão entre Abai e Rava é uma discussão de Tanaim, é uma discussão antiga que já foi trazida na Mishnah. Detalhe, olha só o que diz a Mishnah, Tzipan Zahav, Oshetara Alehem, Orshel Bemat Me'ah, essa pessoa pegou o tefilim e folheou eles de ouro ou com o couro de um animal impuro, psulot, os tefilin são inválidos, não podem ser usados. Or bemateorá, ksherot, já se foi usado, se eles foram folhados com o couro de um animal kasher, então os tefilin são ksherot, são válidos. Afarpish eloib dan nishman, mesmo que o couro não foi curtido para os tefilin, mesmo que foi um couro curtido para uma outra coisa, e a pessoa usa para o tefilin, isso já é válido. Reb Shimon ben Gamliel Omer, Af or behemat yorah psulot ad shabu lishman. Já Reb Shimon ben Gamliel discute e diz que não, que o couro que é usado nos tefilin tem que ser um couro que foi curtido para os tefilin, lishman dos tefilin. A discussão é, na verdade, justamente a discussão entre Abai e Verava. A discussão é, será que a programação que a pessoa faz sobre um objeto, ela tem peso ou não tem peso? Segundo o Rava, que essa programação não tem peso. Então também não tem nenhum sentido da gente exigir que o couro vai ser curtido para os tefilim, porque essa programação não tem nenhum peso. Já segundo a Bayei, que a programação que a pessoa faz do objeto sim tem validade. Então também o couro que é usado para os tefilim, a gente vai exigir que eles vão ser curtidos e programados para os tefilim. Então, temos aqui uma discussão entre o Abai e o Virava, que na verdade já é uma discussão mais antiga, como foi visto na Mishnah. Será que algo que foi programado de ser usado para um morto, como por exemplo uma roupa que é teada para um morto, mas ela ainda não foi usada. Será que essa programação tem validade e a roupa já é proibida ou não? De qualquer maneira, todos concordam, como vimos anteriormente, que se a roupa foi teada ainda quando a pessoa ainda estava viva, nesse caso, óbvio que é permitido. Todo o problema é quando fazem uma roupa, tem uma roupa para uma pessoa que já está falecida. Ama le ravina le lava mi ika duchta de ramo bei met ve argei bege le met. Onde? Sobre o que eles estão se tratando? Será que existe algum lugar que antes a pessoa falece, depois eles vão tear uma roupa? Sempre preparam antes as roupas para caso a pessoa, alguém venha a falecer, Deus nos livre, já vão ter as coisas necessárias imediatamente. Sobre qual caso o Abai e Rava estão se tratando que eles tenham uma roupa para o morto? Amar Lei respondeu o outro, sim. Que Gon Shachvei de Arpânia, como os falecidos da cidade de Arpânia, que eles são muito pobres, e até que a pessoa não falece, as pessoas ainda não doaram o dinheiro para fazer as necessidades do morto. Darash Mareimar, Feliz Almareimar, Ilkhata Kivatei de Abai. A lei fica como Abai. Rabanan Amre, Ilkhata Kivatei de Rava. Já o Rabanan dizem que a lei é como Rava. E a conclusão da Gomara, Ilkhata Kivatei de Rava. A lei é como Rava. Logo, algo que foi programado de ser usado para um morto, mas não foi usado na prática, a gente fala, Asmaná Lav Miltai, e o objeto continua permitido. Tad Rabanan. Fala a Braita, né? Orguei Malchut Nechseem Lamelech. As pessoas que foram mortas pelo rei, não pelo Beidin, porque ele transgrediu alguma lei da Torá, mas o rei também ele tem uma certa autoridade de punir com pena de morte em certos casos, principalmente quando alguém se faz uma rebelião, se rebeldia contra o rei, então o rei tem direito de punir com pena de morte. Nechseem Lamelech. Os bens do falecido vão para o rei. Já os que foram punidos com pena de morte pelo Beidin, os bens vão para os herdadores. Já o Rebbe Yehuda diz que todos os punidos com pena de morte, mesmo aqueles que foram punidos pelo rei, também os bens vão para os herdadores. Abro lei de Rebbe Yehuda, perguntaram contra a opinião de Rebbe Yehuda, falou que o Varneimar, que neve querem na volta cheia de Arad, Sham, Leristó, com relação a Ahav, que ele teve um Navot, que ele foi julgado, porque tinham testemunhas que de fato eram falsas, que ele se rebeliou contra o rei, então ele foi marcado por Ahav, e o seu campo foi dado para o Ahav. Então está escrito no Pasuk que o campo que o herdou o rei. A linguagem do Pasuk nos indica que isso foi feito de uma maneira correta. Ou seja, o fato que o Navot foi punido com pena de morte dizia que a lei é que os seus bens vão para o rei, contra o que disse a viúda. Amar la rei, respondeu a viúda, Benachi Aviv Aya. O rei, o Ahav, ele era primo de Navot. Veraui Leorshó Hayá. E por isso ele que era o herdador. Uma vez que o Navot morreu, ele herdou o campo. Por isso que foi para o Ahav. Pergunta que morava lá, Bebanim Hayulo. Mas o Navot ele tinha vários filhos. Por que o rei, que era o primo, ele que herdou os bens? Amarle Motov et Manav Harag. Shinemarim Loet et Ben Navot et Ben Manav Raiti. O rei Ahav não somente matou o Navot, matou também os filhos de Navot. Por isso não sobrou ninguém que herdaria o campo, e por isso o campo foi para o rei Ahav. Para Banan, já os sábios que discutem com o Rebbe Yehuda dizem, Haubanim Alim Natsad Vimeno. Quando o Pasuk diz que os filhos, que Deus falou que o Ahav matou o Navot e os seus filhos, não quer dizer que ele matou também os filhos, e sim que ele matou os filhos que viriam, que ele ainda ia ter filhos. De qualquer maneira, o Rabanan dizem que ainda tinham filhos vivos de Navot, e o fato é que se foi para o rei é uma prova que os bens de uma pessoa que é punida com pena de morte pelo rei, os bens vão para o rei. Fala, Gmará, Bishamalimadamar Nechsem Amelech, Então, como dizemos, o Pasuk falou que vieram testemunhas falsas contra o Navot, testemunhando que o Navot, ele amaldiçoou Deus e amaldiçoou o rei, de maneira que ele foi punido com pena de morte. Segundo a opinião que diz que os bens da pessoa que é punida pelo rei vai para o rei, dá para entender porque eles falaram que ele amaldiçoou Deus e amaldiçoou o rei, porque dessa maneira ele ia ser punido pelo rei e não pelo Bedin, e aí os bens iam ir para o rei. Mas segundo aqueles que dizem, de qualquer maneira, os bens vão para os herdadores, e a maneira do rei Ahav pegar o campo era matar todos os herdadores do Navot, lá ali o Melech. Por quê? Precisavam dizer que ele amaldiçoou Deus e amaldiçoou o rei. Bastaria dizer que ele amaldiçoou Deus, e aí o rei ia matar ele com todos os herdadores, e o rei Ahav acabar herdando. Mesmo segundo a sua opinião, por que foi dito que ele amaldiçoou Deus e amaldiçoou o rei? Bastaria dizer que ele amaldiçoou o rei. Isso já era bastante para o rei matar. Ele é fuxiritra. A resposta é que, já que se tratam de testemunhas falsas, eles inventaram um pecado a mais para deixar o negócio mais bravo, para deixar os juízes mais convencidos que ele tem que ser morto. A Renata é fuxiritra. Essa que é a resposta contra a primeira pergunta também. Então, temos uma discussão entre a Brana e a Biuda. Será que os bens daquela pessoa que é punida com pena de morte pelo rei vão para o rei ou vão para os herdadores? Segundo Rabanan, os bens vão para o rei. E essa que foi a tática de Ahav. Ahav queria o campo de Navot. Ele pegou testemunhas falsas que disseram que o Navot amaldiçoou o Deus, amaldiçoou o rei. Uma vez que ele amaldiçoou o rei, ele é considerado um rebelde contra o reinado. O rei matou ele e pegou os bens para si. Essa foi a tática de Ahav, de pegar o campo de Navot. Já Rebuda diz que não, que os bens da pessoa que é punida pelo rei vão para os herdadores. Simplesmente ele pegou testemunhas que disseram que ele pecou, que ele amaldiçoou Deus ou amaldiçoou o rei, e aí ele foi morto. Mas o Ahav matou todos os herdadores de Navot também, de maneira que o Ahav, que era o primo, se tornou o herdador e pegou o campo. Continua a Gemara, Bisham Alemanda Mar Nichsehem Lamelech, Adnichtiva Yanos Yoav. Com relação a Yoav, que ele, o Shlomo HaMelech, quis matar, porque se puniu Yoav com pena de morte pelos assassinatos que ele fez, como a gente vai ver amanhã. De qualquer maneira, o Yoav, ele foge, ele entrou no tabernáculo, no Mishkan, se apegou no altar de Deus e falou: eu quero morrer aqui. Explica aos nossos sábios que ele quis dizer: eu não quero morrer como uma pessoa punida pelo rei, eu quero ser punido pelo Bedim. Então, segundo os que dizem que os que são mortos pelo rei, os bens vão para o rei, os que são mortos pelo Bedim, os bens vão para os herdadores, ele queria, qual a diferença se ele vai morrer sendo punido pelo rei ou pelo Bedim? A diferença é que os seus bens vão ir para os herdadores. Ele é levado a mar, nechsehem, leorshim, mainav, kalei, mina. Mas segundo os que dizem que ele, que de outra maneira os bens vão para os herdadores, o que, que importa para o Yoav como é que ele vai morrer? Responde agora, a diferença é que ele queria lucrar pelo menos alguns minutos de vida, de maneira que ele falar que ele quer morrer dentro do tabernáculo, e aí o Braial já tem que perguntar para o Shlomo se fazer isso ou não fazer isso, etc., como a gente vai ver no Daf de amanhã. A Gemara vai começar a trazer todo esse episódio de Shlomo com Braial, e a gente vai continuar a Bezat Hashem amanhã. Vayeshev Braial El HaMelech, o Braial, que era o mensageiro do rei Shlomo, voltou para o rei, trazendo as palavras de Yoav. Como a gente falou, Yoav fugiu, se apegou ao altar, e falou para o Braial: vai para o rei e diga. Ele falou: que falou o Yoav para o rei Shlomo? Amare, zil eimare. Falou então o Yoav para o Braial, que era o mensageiro de Shlomo. Tartei lotav gai gavra. Não faça comigo, falou Yoav, duas coisas ruins juntas. Ikatlit lei kebol letutei delatei avuch. O seu pai, o David Amelech, ele me amaldiçoou, falou Yoav. Ele me amaldiçoou pelo que eu fiz. Então, se você agora quer me matar pelo que eu fiz, você vai ter que receber sobre você, o rei chamou, vai ter que receber sobre você as maldições que o seu pai David pôs sobre mim. Ou que você me deixa em vida com as maldições do seu pai, ou que você vai matar o Yoav, mas daí você vai ter que receber sobre você as maldições do seu pai. Vaiomer lo respondeu o rei Shlomo para Baial, aseca asher diveru bravo kavarto. Faça como ele disse e mate ele lá no altar, como já viu amanhã. Então o rei Shlomo concordou em receber sobre si todas as maldições que o David HaMelech amaldiçoou o Yoav. O rei Shlomo falou: isso, as maldições vão vir sobre mim e Yoav vai ser morto. Amar Rebiuda, Amará falou Rebiuda Majidav, coloca o lote querendo David e Yoav, ele queimou o chão do David. Todas as maldições que David pôs sobre Yoav acabaram voltando sobre os descendentes de David. Porque Shlomo, para poder matar Yoav, teve que receber sobre si todas as maldições do seu pai. O que falou David para Yoav? Al keret beit Yoav, zav, mitzorah, na sua casa vão ter zavim, que são impuros, mitzorah, pessoas doentes com lepra, machzik bapelech, doentes que nem que andar com muleta, nofer bacherev, que vão ser mortos, chaser lechem, pobres que não têm comida. A Gemara vai explicar como cada uma dessas maldições acabaram se concretizando nos descendentes de David. Zav, quem que era a pessoa que estava zav, estava impuro, merechovam. Era o Rechovam, detetive, que o pastor diz com relação a Rechovam, o rei Rechovam, descendente de David, e a melech Rechovam itametz la'alot no Merkava, no Silushalayim, detetive, quando o Merkava se dedicava lá, hazav, itma, da palavra que aparece com relação ao Yoav, aparece com relação ao Yoav, a gente aprende que o Rechovam, descendente de David, ele era impuro como um Zav. Metzorá, uma pessoa que está com lepra. Uziau, o rei Uziau, que era também descendente de David. Dichtiv, fala o pastor com relação ao Uziau, Bechizikato, Gavari, Bo, Ad Lashkit, Veimar, Hashem, Lokav, Veavoi, Lechal, Hashem, Lektir, Demizbeach, Ketoret, Dichtiv, Atzerav, Zerchal, Bimitzchó. O Uziau, como nós sabemos, ele foi fazer o incenso no Betamigdash, e os Kohanim logo viram que ele ficou com lepra, e durante 40 anos ele ficou com lepra. É um descendente de David que foi castigado com a lepra. Machzik Bapelech, uma pessoa que é doente, precisa andar com uma muleta. Meassá, o rei Assá, que também era descendente de David. Dichtiv, o pastor fala, Rak, Leitzatô, Halá, ele era grave, que no fim da sua vida ele estava doente nos seus pés. Dava de Budamarav, Shahazô, Podagra. Explica o Budamarav de Rav, que a doença que ele tinha nos pés era essa doença Podagra. Amare Mazutra ben Rav Nachman, falou Marzutra, filho de Rav Nachman para Rav Nachman. Echidame, como é que é essa Podagra, como é que é essa doença? Amare respondeu Rav Nachman, Kemachat Basarachai, como se fosse uma dor tão forte como uma agulha que é fincada na carne viva. Menaida, de onde Rav Nachman sabia como é que é a dor que tem nos pés desse nepodagra? E baitei uma micha shavachai, ou que Rav Nachman passou por essa doença também. Vem baitei uma merabeia, ou que ele recebeu esse ensinamento dos seus mestres. Vem baitei uma sota shenereav. Ou às vezes existem conceitos que, mesmo que os sábios não receberam isso dos seus mestres, eles, através da Torá, conseguem entender e compreender certas coisas. Nofel Bacherev, a próxima maldição que falou o David para o Yoav é que os seus descendentes vão ser mortos. Meosheal, o rei Osheal, Dertiv, que sobre ele fala o pastor, que foi Urula Melech Osheal, ele foi matado através de flechadas. Ve'amara viuda, amara, falou o nome de Rav, Shasoko no fogo Akvará. O corpo do rei Osheal, descendente de David, foi perfurado como uma peneira. Vechassar lechem, e a última maldição era que seus descendentes vão ser pobres. Mechoniá, o rei Echoniá, que também era descendente de David. Dechtiva, o Hator, o Hatamid, Nitrano, ele foi raptado, como nós sabemos, pelo rei de Ashur, e lá ele recebia a comida das mãos do rei de Ashur, porque ele já não tinha mais nada, ele tinha que receber a comida do rei de Ashur. Então todas as maldições que falou David sobre Yoav acabaram recaindo sobre suas descendências. Amar viu da Amar, falou sobre isso, na verdade, Rádio de Amar e Inchei. Sobre isso fala o famoso ditado: re luta vrote re lata. Às vezes é melhor ser amaldiçoado do que ser uma pessoa que amaldiçoa outros. Porque a pessoa que amaldiçoa outros, muitas vezes isso acaba voltando sobre ele mesmo. Contudo,